Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando mais um Taibrei Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Lucas Soares e estou aqui mais uma vez com meu caríssimo amigo Matheus Machado. Olá, Matheus.
Olá, Lucas. Olá, você ouvinte. Viemos novamente aqui para falar sobre tudo que rolou e que está para acontecer no mundo do voleibol.
É isso, galera. Essa semana a gente vai trazer vários blocos para você, ouvinte, como sempre. Dessa vez vamos falar sobre o assunto do fim de semana, que foi o posicionamento político da Carol Soberg na etapa de Saquarema do circuito do vôlei de praia. Também vamos falar sobre a última rodada do Campeonato Paulista Masculino. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista Feminino, que vai começar a semana. Os 6 times já entram em quadra. E vamos trazer, como sempre, o nosso ilustríssimo quadro Memorando o Vôlei. E aí, façam suas apostas. Quem será o homenageado ou a homenageada da vez?
Vôlei de praia.
É isso, pessoal. Acredito que a maioria tenha visto o que aconteceu nesse fim de semana, quando a Carol Soberg, atleta de voleibol de praia, com uma grande experiência já, ela se posicionou politicamente, né, melhor dizendo, após ganhar a medalha de bronze na etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia temporada 2020-2021. Ela pegou o microfone ali naquela, no final, né, sempre quando tem o vôlei de praia, os atletas costumam falar com a torcida, no caso sem torcida dessa vez, mas no caso falou para o público que estava em casa, porque a partida foi transmitida pelo Sport TV, e a Carol Soberg, abrindo aspas, falou: "Fora Bolsonaro", em referência ao presidente Jair Bolsonaro, trazendo claramente uma posição contra o atual presidente da República. Isso gerou muita repercussão, tanto de pessoas que eram a favor quanto pessoas que eram contra. Mas também trouxe à tona alguns atos que foram meio que sofreram vista grossa anteriormente pela CBV, que se posicionou veemente contra essa fala da Carol Soberg, né, Matheus?
É, sim. Só antes de entrar diretamente na fala da Carol, vou dar uma passada rápida no que foi, como rolou a primeira etapa do circuito de vôlei de praia, né? Aconteceu em Saquarema, no CT da CBV, numa espécie de bolha, como medida de prevenção contra o coronavírus. E no domingo teve as finais, né? A disputa de terceiro lugar e a grande final, que foi disputada entre Ana Patrícia e Rebeca, e Agatha e Duda. Ana Patrícia e Rebeca venceram por 2-1 e conquistaram a medalha de ouro. Na disputa de terceiro, Carol Soberg e Thalita venceram Josi e Juliana por 2-0. Na entrevista pós-jogo, já na hora de se despedir da entrevista, a Carol Soberg falou isso, né? E muito a polêmica veio à tona por conta da declaração da Carol, mas em contraponto, em 2018, Maurício Souza e Wallace, no Mundial, se posicionaram a favor do atual presidente, sinalizando com as mãos o número 17, que era o número da campanha de Jair Bolsonaro, e na época a CBV agiu de forma muito mais suave do que agiu até agora, né? A nota na época foi muito mais tranquila do que foi ontem, né, Lucas?
É isso, e rolou também muito burburinho que fala sobre o Banco do Brasil, que é o patrocinador master da Confederação Brasileira de Voleibol desde 1991. É um patrocínio muito forte, é um patrocínio que levanta muitos campeonatos, mantém a CBV em pé, por mais que tenha milhões de confusões, como quem tem um olhar atento sabe. Mas foi realmente um episódio que trouxe, infelizmente, a polarização política para o esporte, para o voleibol. A gente sabe que nós vivemos um momento muito polarizado no país, onde não há conversa entre os extremos, então tudo que você se fala acaba se potencializando, E a Carol Solberg acabou usando seu espaço como atleta, seu papel como cidadã naquele momento, e expressou sua opinião política, assim como Maurício Borges e o Wallace expressaram em 2018. A grande questão foi a diferença de tratamento da CBV no caso de Solberg e no caso de Wallace e Maurício Souza. Ficou essa dúvida, várias pessoas comentaram na internet, várias pessoas forte na mídia, teve até um tweet muito forte que eu quero trazer aqui para quem está nos ouvindo, do Marcelo Correge. Ele é repórter do Grupo Globo e falou: "Vejo uma gritaria a respeito da manifestação de repúdio ao governo feito pela Carol Salgado. Há também pressão política de um filho do presidente para o Banco do Brasil punir a jogadora e o vôlei de praia. Ora, por que o banco puniria agora se não fez quando Maurício e Wallace mostraram 17? E realmente a grande questão que está rolando é a diferença de tratamento. O que muda? Por que pôde fazer em 2018 e agora em 2020 esse tratamento seria diferente, né? Aqui eu e Matheus, a gente não está falando que a Carol está certa ou não. A grande questão é, a gente está trazendo um fato para você que está nos ouvindo. Há uma diferença de tratamento e isso é visível. Você defendendo o presidente ou não, a gente não está aqui nesse papel de posição política, mas sim de trazer um fato. A CBV adotou uma posição que em 2018 não foi adotada, né, Matheus?
É sim, e além do órgão oficial que é a CBV, a Comissão de Atletas de Vôlei de Praia fez uma nota que eu considero como mais lamentável ainda, né? Porque a nota lamentou a atitude do atleta, E disse que vai lutar ao máximo para que esse tipo de situação de se defender o seu lado político não aconteça nunca mais. Ou seja, os atletas não podem mais se expressar. Cadê a liberdade de expressão, né, Lucas? A campeã olímpica Fabiana até veio em defesa da Carol Solberg, falando que todos têm o direito de se expressar, que é uma democracia, mas que é apenas uma voz, né? Quando o maior órgão do esporte e a comissão de atletas solta um comunicado desses, a campanha de apoio tem que ser maior para fazer mais barulho e mostrar a revolta sobre esse caso, né? Porque, na minha opinião, pelo menos é um absurdo.
Sim, é verdade. A gente realmente vê uma grande diferença de tratamento, de posicionamento da CBV nesse caso. Realmente, como o Matheus falou, foi soltada uma nota para a imprensa, e eu acho muito importante dizer que a Carol Solberg falou já em entrevista que vem sendo ameaçada pelas suas redes sociais e que ela teme pela democracia, porque a gente pode ver nas redes sociais, no Twitter, o vôlei, que é um esporte muito grande, é uma das grandes paixões nacionais, mas que ganhou uma proporção muito grande no Twitter. Hashtags foram levantadas em favor da Carol e contra a Carol, algo super normal, né? Mas eu acho muito importante a gente trazer esse fato para a galera que está nos ouvindo. Realmente houve uma diferença de tratamento. Alguns sites, algumas pessoas da mídia já se posicionaram. O cantor Tico Santa Cruz, que é uma pessoa muito atenta à política nacional, também já se posicionou. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ainda vai rolar, vai ter muito pano pra manga, vai ter muita coisa rolando ainda, e a gente vai ficar de olho, porque realmente é uma coisa que põe em xeque, traz à tona como a CBV vai se posicionar quanto a esses posicionamentos, podemos dizer assim, que acabaram acontecendo. Num país polarizado, os posicionamentos políticos acabarão ficando cada vez mais em ênfase. Então, eu acho que será difícil a CBV tentar ofuscar esses casos, né, Matheus?
É complicado, vai ter que se redimir, né, depois do que fez. Ou não, né, ou manter o pensamento e bancar isso, mas seria lamentável.
É isso, vamos torcer para que a CBV tome uma posição que ela ache viável e que ela mantenha essa posição para todos os casos que poderão vir a acontecer no futuro, que a única coisa que a gente está realmente trazendo aqui é essa grande diferença de tratamento entre o caso de 2018 com Maurício Souza e Wallace, campeões olímpicos, jogadores da seleção brasileira, e agora da Carol Solberg. Vamos agora falar sobre o vôlei masculino.
Vôlei masculino.
Galera, é isso. Semana passada se encerrou a segunda rodada do do Campeonato Paulista masculino. Tivemos a estreia do todo-poderoso, da quase seleção brasileira, Taubaté, podemos dizer assim, né, Matheus? E eu quero que você traga para quem está nos ouvindo um pouco do que aconteceu nessa segunda rodada.
Depois de folgar na primeira rodada do Paulista, o Taubaté finalmente fez sua estreia. Taubaté, que é o atual hexacampeão estadual seguido, vai em busca do heptacampeonato. Estreou de forma avassaladora, venceu por 3-0 o Guarulhos, com incríveis parciais de 25-13, 25-15 e 25-16. O jogo teve apenas 1 hora e 13 minutos de duração. Para você, ouvinte, que não tem muita noção sobre duração de jogo, que é um pouco mais leigo, um jogo quente de 5 sets dura 2 horas e meia, 2 horas e 40, quase 3 horas. Quando o jogo dura 1 hora e 3 é porque o carro passou ali e o negócio foi feio. Então, vou trazer aqui a escalação para a gente ver como esse time de Taubaté é poderoso. Bruno fez sua estreia como levantador da equipe. Aí a gente levantou uma discussão no episódio de apresentação dos elencos sobre o oposto de Taubaté, né? Então, Lucas, nesse jogo entrou o Gabriel Cândido como titular, né? Não sei direito se o Felipe Roque estava apto para entrar em quadra, mas na primeira partida foi o Gabriel Cândido que estreou. Na ponta, Maurício Borges estreou também como por Taubaté e Douglas Souza. No meio, Maurício Souza e Lucão, e na posição de líbero, Thales. Do lado do Guarulhos, um time jovem, mas com um levantador muito experiente, que é o Sandro. É o oposto do Pantaleão. Na ponta, o Ramé, que é da divisão de base do Sado Cruzeiro. David. Os centrais, o Thiago Bart, que fez parte de todo o projeto do Sesc Rio, que acabou na última temporada, se transferiu agora para Guarulhos. E Polegar, que é um central jovem também, já passou pela base do SESI. E o líbero Alexandre, que nas categorias de base foi do Fluminense, já disputou o Campeonato Mundial pela Seleção Brasileira e estava no Sesc Rio. Você tinha uma curiosidade aí para falar para o nosso ouvinte, né, Lucas, sobre esse jogo?
É isso, o jogo foi transmitido pelo Sport TV, né? E uma coisa que chamou bastante atenção, até das pessoas que estavam narrando, foi o Lucão, o central Lucão, foi o único jogador a entrar em quadra, né, a jogar mesmo de máscara, lembrando que o protocolo do Campeonato Paulista manda a regra que todos os reservas, todos que estão no banco devem usar máscara. E o Lucão, mesmo jogando, mesmo estando como titular, usou a máscara, e foi uma coisa bem curiosa para a gente que estava de fora assistir, né, como deve ter sido para ele jogar de máscara. Enfim, são os novos tempos que estamos vivendo, Matheus.
Então, falando sobre o jogo de Taubaté e Guarulhos, e no outro jogo da rodada, lembrando que sempre um time folga, que são 5 times no Campeonato Paulista, sempre um time fica de fora na rodada. No outro jogo foi entre Vôlei Renata, o time de Campinas, contra o de Itapetininga. O Campinas venceu por 3-1. Nos sets que ganhou, ganhou bem, mas deu um mole no segundo set. Então vou trazer aqui as parciais, foi 25-15 no primeiro set. Aí o segundo set, Itapetininga ganhou por 25-22. E nos outros sets o Campinas veio bem e fechou o jogo, com 25-13 e 25-18. Vale ressaltar que o Vôlei Renata é o líder do campeonato, né? Mesmo com um jogo a mais que o Taubaté, é a única equipe com 2 jogos e 2 vitórias. Está praticamente classificado para as semifinais do campeonato, já que em 5 participantes, os 4 primeiros passam para a próxima fase.
Isso é verdade. E, Matheus, trazendo uma análise bem rápida, trazendo uma análise não, uma pergunta para você, eu quero te botar numa sinuca de bico. O Taubaté já é campeão do Campeonato Paulista, ou o Vôlei Renata, que ao meu ver é a única equipe que pode bater realmente de frente com o Taubaté, pode trazer problemas para a equipe?
Essa pergunta é complicada, né? Porque seria leviano se eu falasse que o Taubaté já é campeão. Como todo esporte, o jogo é jogado, né? afirmar que Taubaté já é campeão sem nem mesmo ter enfrentado o time de Campinas e tendo feito apenas seu primeiro jogo no ano, não dá. Eu posso dizer que é o grande favorito. Mas o time do vôlei, Renata, como a gente já disse anteriormente, é um time muito bem treinado, entrosado e que tem tudo para dificultar a vida de Taubaté. Se fosse para eu apostar em um time, eu apostaria facilmente em Taubaté por conta do time titular e do elenco como um todo, que é muito forte. Mas a graça do esporte é essa, que mesmo tendo favoritos, a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, né?
Isso é verdade. Agora vamos falar sobre o campeonato feminino que vai começar na próxima quarta-feira.
Vôlei feminino.
É isso, galera. Para os amantes do voleibol feminino, finalmente o nosso vôlei feminino vai recomeçar, vai voltar. Já voltar agora na quarta-feira, o Campeonato Paulista, que vai ter seis times jogando esse campeonato, diferentemente do voleibol, do campeonato masculino, eita, Campeonato Paulista masculino, perdão, galera. Vou trazer para vocês os times, vou trazer um pouco da tabela da primeira rodada. Os times que vão jogar esse campeonato vai ser o SESI Vôlei Bauru, Pinheiros, o São Paulo Barueri, o atual campeão, o Renata Valins Country, o Osasco Audax, atual vice-campeão, e o São Caetano Vôlei. Nessa primeira rodada, todos os jogos vão ser no dia 23 de setembro, na quarta-feira. O primeiro jogo vai ser SESI Vôlei Bauru e Pinheiros, às 7 horas. O próximo jogo vai ser São Paulo Barueri versus Renata Valins, às 7h30. E o Osasco Audax vai enfrentar o São Caetano às 8 horas da noite. Matheus, vamos fazer uma análise, óbvio, desses times. São times que estão na Superliga. O Campeonato Paulista, tanto masculino quanto feminino, traz muito termômetro de como vai ser a Superliga, né? Óbvio que a gente tem o Minas, o Sesc e o pré-clube fora do campeonato, mas já é um termômetro muito legal. Para você, quem é o favorito dos clubes, dos elencos que a gente já sabe?
Olha só, eu ia te fazer essa pergunta agora, hein? Você já botou no, no, na, na furada na última, no último bloco, você quer me botar aqui de novo. Mas beleza. Pra mim, eu vou dizer dois, tá? Um é muito difícil, nem começou o campeonato ainda, a bola nem subiu. Na minha opinião, SESI, Vôlei Bauru e Osasco são os favoritos. Tem o São Paulo Barueri correndo por fora ali, treinado por Zé Roberto, que inclusive estava na dúvida se ia entrar pra disputar o Campeonato Paulista, porque estava pensando em poupar investimento, pensando na Superliga, mas confirmou essa participação e fechou assim os participantes. Mas para mim são esses meus favoritos e eu vou devolver a pergunta para você. Só que agora, já que você botou em duas furadas, eu vou te botar numa maior ainda. Para você, quem é o grande favorito e que vai ser campeão, na sua opinião?
Vamos lá. É difícil porque todos os clubes que vão jogar o Campeonato Paulista não mantiveram uma base muito grande. Então a gente fica tem essa dificuldade de prever, né? Porque é um time que vai se entrosar ao longo do campeonato. Inclusive, o Campeonato Paulista serve muito para isso, para já trazer uma bagagem legal para a Superliga. Inclusive, vamos trazer daqui a pouco para vocês um campeonato também que vai servir muito para isso, que vai ser o Super Vôlei, mas daqui a pouco eu e o Matheus falamos sobre isso. Mas eu acho que o Bauru tem muita chance. Lembrando que o Bauru, antes do Barueri, foi campeão. Quando a Fabíola estava no time, a Giuffi, a italiana. Mas o Bauru tá muito forte. Brenda Castilho tá para chegar essa semana. Lembrando que ela não se apresentou ainda ao clube. Polina Raimova provavelmente deve estrear. Eu apostaria no Bauru, mas sabemos que os Osasco tem que andar, tem toda a tradição. E, enfim, mas eu aposto no Bauru. Eu gosto da base, eu gosto do time que o Bauru montou. Então, eu posso estar errado, mas eu aposto sim no Bauru. E como eu falei, galera, semana passada eu pintei a bola para vocês, né, Matheus? Eu trouxe pra galera essa movimentação que vinha acontecendo. E se confirmou. Confirmou o quê, Matheus? Conta pra galera aí o que vai acontecer em outubro pelo o campeonato feito pela CBV. Fala aí pra galera.
O Lucas antecipou agora, mas ele trouxe em primeira mão na semana passada, no último episódio, que a CBV confirmou a realização do Super Vôlei masculino e feminino. Entre os dias 21 e 24 de outubro, o masculino vai acontecer na Arena Minas, em Belo Horizonte, com os times Taubaté, Sada, Cruzeiro, SESI, São Paulo, Vôlei Renata, Minas, APAM, Blumenau, Tapetininga e Ribeirão. E no feminino, vai ser realizado nos dias 28 a 31 de outubro em Saquarema. Os times vão ser Praia Clube, SESC Flamengo, Minas, SESI Bauru, Osasco, Barueri, Fluminense e Curitiba Vôlei. As equipes são escolhidas de acordo com a classificação final da última Superliga, que não foi finalizada, mas a fase principal acabou. Então, estamos ansiosos para esse campeonato, né, Lucas? É um campeonato de pré-temporada, né? A Superliga não vai ter começado, então vai ser o nosso primeiro grande parâmetro de como vai ser a temporada do vôlei nesse ano.
É verdade, ansioso é pouco, né? Eu tô ansiosíssimo. Realmente a gente vai ver como é que vai ser os novos procedimentos, os times entrando em quadra, novas jogadoras, novos jogadores nos times, caras novas. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Realmente vai ser nesse sistema bolha que eu trouxe para vocês semana passada. A intenção é isolar esses times por conta da pandemia, da Covid-19, óbvio. Então vai ser bem interessante e vai trazer ânimo para a galera de novo, para trazer realmente começar a temporada de clubes nacional. Agora, Matheus, vamos passar para o nosso efeméride, nosso quadro queridíssimo, Memorando do Vôlei.
Memorando do Vôlei.
Matheus, semana passada falamos da grandíssima levantadora Macris, uma das maiores do mundo, ao meu ver, a maior do Brasil atualmente. E a semana mantivemos a mesma linha de levantadores, né, Matheus? Mas primeiro vamos falar do jogo, para ver se no jogo a galera já consegue adivinhar quem é o nosso homenageado.
Hoje a gente vai trazer um jogo de uma forma diferente. Até agora a gente só trouxe vitórias, né, dos times, ou da seleção brasileira, ou dos times citados. Hoje a gente vai trazer uma derrota, e que derrota, né, Lucas? Uma derrota muito dolorosa, muito sentida por todos nós, que foi a derrota do Brasil na final olímpica de Londres 2012 para a Rússia. O Brasil que abriu 2-0, 25-19, 25-20, com certa tranquilidade, né? Mas no terceiro set, abriu 21-18, teve dois match points para fechar o jogo e ser campeão olímpico, mas levou a virada, 29-27 no terceiro set, 25-22 no quarto e 15-9 no tiebreak. E o grande personagem desse jogo foi o russo Muzersky, de 2,18 m, que originalmente era meio de rede, mas o técnico russo botou ele na saída e ele simplesmente destruiu. O bloqueio brasileiro, a defesa brasileira não conseguiu pegá-lo de jeito nenhum. O gigantesco acabou a partida com 31 pontos e 26 depois da mudança, né? Depois de passar para a saída de rede. É um jogo daqueles para esquecer, mas que serviu de muito aprendizado. Foi o fim de um ciclo para muitos ali, naquela seleção brasileira. O jogo marcou a aposentadoria do Giba, que é um grande ídolo da nossa seleção, além da última participação olímpica do Ricardinho, levantador, e do Rodrigão Central. E na época até tinha discussão se o Serginho viria para mais uma Olimpíada, se ele teria fôlego para disputar mais um ciclo olímpico, que é bem complicado, e graças a Deus ele participou de 2016. Essa que foi a primeira Olimpíada como titular do Bruno, o levantador. Foi muito dolorosa, eu lembro certinho onde eu estava vendo esse jogo e como foi minha reação. Eu ainda pequeno, mas já gostava de vôlei. Foi muito complicado, né, Lucas?
Foi muito traumatizante, porque um dia antes a gente viu nossa seleção feminina sendo campeã, depois de todo aquele trágico, toda trágica, aquele momento da classificação, o Brasil ali por pouco quase não foi para a quarta de finais, jogou aquela quarta de finais histórica com a Rússia, e já o Brasil não, fez masculino, já fez uma campanha mais sólida, então a gente contava muito que a gente teria uma duplinha, né, de uma medalha de ouro, acabou não acontecendo. Mas aquele jogo, muito se fala que aprender na vitória é fácil, mas aprender na derrota que é o grande diferencial. E ali vimos o amadurecimento de um cara que hoje é um dos grandes nomes do voleibol internacional, do voleibol mundial, é um dos maiores levantadores do mundo. E eu tô falando do Bruno Mossa de Resende, o mais conhecido Bruninho, o filho de Bernardinho, que no início foi muito contestado por ser filho do grande técnico da seleção masculina. O Bruninho começou ali no Fluminense, foi ali para o Sul depois, jogou muito tempo naquele time histórico de Florianópolis, que revelou muita gente. Jogou pelo Modena, jogou no RJX, o falecido time, vamos dizer assim. Jogou no SESI, fez a sua última temporada no Cidade Nova e agora voltou para o vôlei Taubaté. Voltou para o voleibol nacional e estreando agora pela primeira vez com a camisa de Taubaté. E é um jogador que cresceu muito depois de 2012. 2012 já era um baita levantador. Só que o Matheus pode dizer uma coisa que acho que foi o grande diferencial daquela vez, daquela derrota que trouxe pro Bruno um amadurecimento, né, Matheus? A partir daquele momento, o Bruno virou o líder nato que é hoje em dia. Antes a gente não via o Bruno com tanta voz ativa como ele tem hoje em dia.
É verdade, ele entrou na seleção ali naquela época conturbada da seleção brasileira, ali por volta de 2008, 2007, que era praticamente o fim de um ciclo muito vitorioso, campeão olímpico de Atenas 2004, que foi naquela época que o Ricardinho, que era revolucionou o voleibol mundial, foi cortado pelo Bernardinho. Até hoje é muito escondido o que aconteceu naquela época, o motivo do corte. Foi nessa época que o Bruno ascendeu na seleção, junto com o Marcelinho, né? Naquela época. E a Olimpíada de Londres foi o primeiro grande teste dele. Não vou dizer que ele falhou, porque chegar numa final olímpica, né, é para poucos. Mas como você disse, eu acho que ninguém aprende muito na vitória. A vitória é só o gostinho bom e curtir. Mas a derrota, eu duvido que a derrota para a Rússia não ficou engasgada dentro dele durante todo o ciclo olímpico. E o amadurecimento dele só por 4 anos, parece que em 4 anos ele amadureceu 10, 12 anos, porque o líder que ele virou se tornou muito mais vibrante, muito mais chamativo. Enfim, o levantador já tem que ter esse instinto de chamar o time, mas ele assumiu uma postura de que parece até que é o pai dentro de quadra, né? Vibrante do jeito que é, falante do jeito que é. E então a gente trouxe esse jogo, que foi uma derrota, mas por causa desse contraponto, né? Que a derrota com certeza teve muita influência na vitória nas Olimpíadas do Rio em 2016, naquela campanha histórica e muito, muito, muito boa.
É, isso é verdade. O Bruninho, que era muito conhecido como filho do Bernardinho, hoje já é conhecido pelos seus próprios méritos. A gente está falando de um jogador que já ganhou 2 medalhas de prata olímpicas, foi campeão aqui dentro de casa, no Maracanãzinho, Rio 2016, já foi campeão mundial em 2010, 2 vice-campeonatos, Polônia e Itália, Polônia em 2014, Itália em 2018, é bicampeão olímpico, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, Olímpicos, se Deus quiser, Tóquio 2021 ele vai ser bicampeão. Já ganhou várias medalhas na Liga Mundial, enfim, já ganhou Copa do Mundo em 2019, inclusive, ganhou com a seleção. Então, assim, é um jogador que já tem uma história absurda, é reconhecido internacionalmente, tem uma história muito interessante na seleção, mas também tem um histórico muito legal nos clubes por onde passou. Como eu falei, começou ali no Florianópolis, fez história, fez muita história também no Campeonato Italiano, onde ele jogou pelo Modena e pelo Citanova. Então, um jogador, né, Matheus, que hoje, podemos dizer assim, anda com suas próprias pernas e não depende de nome, de pai, de nada para conquistar o espaço que ele conquistou.
É um jogador muito vitorioso. Por onde ele passou, ele levantou um troféu. Na Itália, lá no Modena, ele é visto como um ídolo, conquistou muitos títulos lá. A saída dele para o Civita Nova foi até bastante conturbada, muitas polêmicas envolvidas. Mas é bom até vê-lo de volta ao vôlei nacional. Valoriza o nosso esporte aqui. ainda mais nesse momento que muitos atletas de ponta deixaram o país por conta da crise. Mas é importante, ainda mais o capitão estar de volta, mesmo que num time muito, muito bom, né? Ele que sempre passou pelo SESI ali, junto com o Lucão, aquele time memorável, estar de volta no Brasil. É muito importante para os jovens se espelharem. Ele é uma figura muito, muito importante para todo mundo que está começando no esporte agora. Então é muito bom. Ele é a pessoa certa para estar ali, capitão da seleção, capitão do vôlei Taubaté. Bom vê-lo de volta.
É isso, galera. E deixamos aqui nossa homenagem, acho que mais que merecida. Os títulos dizem muito mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer. Realmente um líder nato e um campeão nato. Parece que o garoto nasceu para o sucesso, né? Filho de quem é, parece que a estrada foi iluminada, mas com certeza ele se manteve por méritos próprios, por realmente ter o seu talento. Então deixamos nosso muito obrigado por toda a prestação que o Bruninho já deu para a nossa seleção nacional e para os clubes por onde passou. É isso, pessoal. Vamos encerrando mais um tiebreak Web Rádio Audioativo. Deixo aqui meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e peço aquela divulgação marota para ajudar nosso projeto que a gente faz com tanto carinho, eu e meu querido amigo Matheus Machado. Também faço o pedido de sempre, acompanhe a programação da Web Rádio Audioativo, estão muitos programas bem legais no futebol, no entretenimento, música, cinema, tudo é comentado aqui, então não deixe de conferir, tá bem legal. Matheus, dá o seu tchau tchau pra galera.
É isso, Lucas, mais uma vez obrigado pela companhia de sempre, estamos aí sempre trazendo as informações do vôlei para nossos ouvintes com muito prazer e muito carinho, muita dedicação. E você, ouvinte, muito obrigado por ter escutado até aqui, por estar sempre conosco. Divulga aí pros seus amigos, sua família, para quem tiver nossas redes de contatos, para crescer o nosso projeto. Tá? Até semana que vem. E é isso.
É isso, pessoal. Espero vocês na próxima semana. E ficamos aqui com mais um Tiebreak Web Rádio Audioativo. Até logo.
Vôlei sem barreiras.